Olá, eu sou a Juliana Gomes e este é o Jornal do Veneno, o podcast que não deveria existir, mas vai continuar de pé enquanto o Estado brasileiro não conseguir garantir a vida da população quilombola, né? A mãe Bernadette foi a 11ª quilombola assassinada por conta de conflitos de terra na Bahia. No programa de hoje, que está mais enxuto se essa pessoa que vos fala seguiu o roteiro, eu começo com mix de notinhas e vou até uma pesquisa que perguntou o que o povo brasileiro acha de produtos nocivos à saúde pagarem mais impostos. E no segundo bloco, uma continuação do episódio passado sobre a cúpula da Amazônia. A gente vai destrinchar o que tem em comum entre a Amazônia, a floresta do Congo e a floresta de Bornéu. Bora começar então.
O produtor rural brasileiro, ele é o que mais preserva.
Nós não passamos muita fome, porque nós temos manga nas nossas cidades.
Nós temos boa parte já desmatada, mas disponibilizada para pecuária.
Jornal do Veneno.
Não dá para sonhar em qualquer sustentabilidade sem dar resultado financeiro.
Jornal do Veneno.
Olá, Venener! Bom sábado para você. Tô gravando na sexta-feira, 25 de agosto, dia do soldado. Por que eu falei isso? Não faço a menor ideia, mas eu lembro de aprender no colégio que dia 25 é dia do soldado. E olha, caiu uma chuva de granizo bizarra aqui ontem. Até achei que fosse sair a luz, eu não ia conseguir terminar esse roteiro, mas é tudo certo. O meu jardim ficou branco. Parecia neve e veio um vendaval junto, assim, assustador. Agora está 14 graus, um friozinho assim de leve, gostosinho. Ontem fez 30 e ninguém está saudável no Brasil neste momento, né? Tá todo mundo comentando que o inverno tá muito louco, com muita oscilação de temperatura. Eu só fico pensando no povo que planta, né? A agricultura desse país, no meio desse monte de inconstância, a Luana, que faz parte da Feira de Orgânicos que eu frequento aos sábados, do Orgânico Santa Bárbara, postou até no Instagram ontem que a plantação deles de couve-flor tá um grande desastre, porque a couve-flor tem que ter frio, né? Precisa de frio para crescer. E o inverno tá muito mais ameno do que o padrão. Enfim, quero te lembrar também que sexta que vem, dia 31 de agosto, é o último dia do mês, ou seja, dia em que eu envio a minha newsletter exclusiva para quem apoia esse podcast e o Comida no Catarse ou via Orelo. Ainda não defini o tema do texto principal. Alguém no Instagram, não lembro quem, me sugeriu falar sobre séries. Outra pessoa também me sugeriu falar sobre viagens. Mas eu não gosto muito de definir um tema antes e sair escrevendo, sabe? Até consigo escrever, mas sempre fica uma bosta. Fica muito ruim, fica meio forçado, sabe? Eu gosto quando me vem alguma coisa na cabeça do nada, tipo no banho e tal, e aí sai, enfim, flui melhor. Então eu vou dar notícia sobre a newsletter nos próximos dias lá no Instagram do Comida Saudável para Todos, tá bom? E estamos numa semana mais calma até que o habitual em relação às notícias do universo alimentício, mas não tem como a gente pular, deixar de falar, ignorar o assassinato da mãe Bernadette Pacífico, né, líder do quilombo Pitanga dos Palmares na Bahia. Cerca de 290 famílias vivem no local e a maioria vive da agricultura, na produção de farinha de vatapá, abacaxi, banana da terra, inhame e maracujá. O quilombo foi certificado em 2004, já há bastante tempo, mas não tem o processo de titulação concluído ainda. Eu espero que se resolva isso o mais rápido possível. E acho, gente, que agora é muito importante que a gente não deixe a polícia baiana simplificar a investigação desse caso, né? E arrumar uma razão banal para justificar a morte da mãe Bernadette. Todo mundo sabe que foram os madeireiros da região que sugam a terra do quilombo ilegalmente, que mataram a mãe Bernadette com 12 tiros, incluindo no rosto. É de uma brutalidade assim, ó, não tem o que comentar, né? Só que o mais importante agora é a gente também cobrar a proteção da vida das pessoas quilombolas que estão lá na Bahia e de todas as outras que pertencem a comunidades tradicionais no Brasil, né? É claro que todo mundo, né, óbvio, tem direito à vida, mas indígenas, quilombolas, ribeirinhos e assentados são mais suscetíveis a violências por conta da velha questão agrária pré-histórica do Brasil, né?
Pelos milhares que ontem foram e amanhã serão, mortos pelo grão negócio de vocês, pelos milhares dessas vítimas de câncer, de fome e sede, fogo e bala e AVCs. Saibam vocês que ganham com um negócio desse muitos milhões enquanto perdem sua alma. Que eu me alegraria se afinal morresse esse sistema que nos causa tanto trauma. Eu me alegraria se afinal morresse esse sistema que nos causa tanto trauma. Eu me alegraria, oh, esse sistema que nos causa tanto trauma.
Não é por violência, gente, é por meio de leis ou outras ações que saem do próprio Congresso, por exemplo. Nessa semana, o projeto de lei que estabelece um marco temporal para a demarcação de terras indígenas foi aprovado na Comissão de Agricultura do Senado e deve seguir agora para a Comissão de Constituição e Justiça, que, obviamente, a gente sabe que vai aprovar também. Na sequência, aí seria seguir para o plenário, né, onde todo mundo vai votar e aí aprovar ou não a lei de fato. A ministra Sônia Guajajara, dos povos indígenas, está trabalhando aí duro para ampliar esse tempo de discussão dessa lei no Senado. Para isso, uma das possibilidades é levar o PL do Marco Temporal para mais comissões antes de chegar no plenário do Senado. Assim, a gente ganha tempo, né? E quem sabe o STF consegue encerrar a votação e decidir contra o Marco Temporal. O STF julgando contra torna esse PL inconstitucional, né? Aliás, gente, e o Zanin, hein? Pelo amor de Deus. Parece até que foi indicado pelo embuste lá, ladrão de joias, né? Não pelo Lula. E a gente vai ter que aguentar essa desgraça conservadora por mais 300 anos no STF. Olha só, por Deus, esse país mesmo, né? É inacreditável. Falando em Senado, tia Marina Silva, que até inclusive deu agora uma entrevista pro Mano Brown, né, no podcast Mano a Mano, maravilhosa, ouça lá depois. Ela esteve na Comissão de Meio Ambiente do Senado na última quarta-feira. Os senadores cobram a tia Marina há meses de dar as caras para esclarecer as atitudes e projetos do seu ministério, o do meio ambiente. Aí! Ai, que preguiça! Ai. Rolou até um embatezinho, assim, chato, com a nossa ex-ministra do Veneno, a tia Tetê Cristina, agora senadora, e a Marina Silva, né? Ela quis tirar satisfação com a Marina por ter usado o termo ogro negócio em uma fala recente, e aí a Marina deu uma zoada, saiu super bem, mas ficou naquele papo, né, de que o Lula repete muito, de que tem o agro do bem, o agro do mal, e que esse agro do mal seria cerca de 2% do agro. Pegou leve, hein, Marina? Meu Deus, gente. Então nem vale a gente ouvir aqui o duelo na íntegra. Mas o grande tema da sabatina da Marina Silva no Senado foi a licença ambiental para a Petrobras perfurar um bloco na bacia da Foz do Rio Amazonas. Lembra, Veneno, desse drama aí? A novidade do caso é que o governo não aceita o parecer do próprio Ibama, que foi negativo, né? E acionou a Advocacia Geral da União, a AGU. Agora... Aí, ri pra não chorar. A AGU propôs uma abertura de um processo de conciliação entre o Ministério de Minas e Energia e o Ministério do Meio Ambiente. Como se um parecer técnico do Ibama fosse, assim, um menu de restaurante, né? Negociável. A gente pode tirar a moqueca, botar um escondidinho e acabou. E aqui eu acho que a Marina, ela se deu bem na resposta, sabe? Ela fez uma comparação perfeita com a Anvisa, perguntando se alguém questionaria a Anvisa sobre a liberação de um remédio, por exemplo. E ressaltou que o Ibama não dá licenças políticas. O órgão dá licenças técnicas baseadas em evidências científicas, né? O parecer contra a Petrobras foi assinado por 10 analistas do órgão que justificaram a negativa em função da empresa não conseguir provar que a perfuração é segura. E acabou, é isso, gente. Não tem mais o que discutir, né? E isso é muito cansativo porque é sempre assim. A história sempre se repete. Parece que tudo que circunda a área ambiental se resume apenas à ideologia. Ah, sei lá, sai um estudo sobre uma atividade econômica que ameaça milhares de espécies na Caatinga. Aí alguém vai dizer assim, ah não, mas os cientistas estão munidos de ambientalismo ideológico. Tudo que se refere a proteger o meio ambiente virou ideológico, então é questionável, negociável ou meramente político, né? Como se todos os cientistas e profissionais sérios por trás dos laudos e estudos fossem hippies aí que aplaudem o pôr do sol numa ecovila. Não, né, gente? É claro que ideologia tem em tudo, na direita, na esquerda, em qualquer decisão técnica, na ciência. E existem, sim, trilhões de assuntos possíveis de serem vistos sob pontos de vista diferentes, tipo discutir a matriz energética do Brasil atualmente, né? Vamos depender de petróleo até quando? Vamos fazer transição? Começar quando, né? E vamos transicionar para qual outro tipo de geração de energia? Isso, sim, é negociável, por mais que existam muitos dados que sustentem que a gente não tem escolha e tem que ter pressa. Aliás, sobre isso, o Equador, hein, acabou de arrasar e aprovar um plebiscito que escolheu encerrar a exploração de petróleo na Amazônia, da parte deles da Amazônia, né? Vamos ver agora se vão cumprir de fato. Vamos acompanhar aqui de longe. Enfim, gente, é um ponto muito sensível esse, não dá para dar bobeira. O governo está passando vergonha e a gente não pode permitir que decisões técnicas, né, respeitáveis sejam tratadas como meramente políticas. E entra aqui, inclusive, o quê? A aprovação de novos agrotóxicos, né, que também passa pelo IBAMA. Então, eu espero que o órgão consiga sustentar esse laudo contra o petróleo na Amazônia e todas as suas outras decisões, por mais pressão que o governo exerça e outros órgãos, enfim, um monte de gente. E antes de fechar esse bloco, vamos a uma última notícia, e esta muito positiva, que me surpreendeu assim, olha, fiquei passada, hein, Venene? A ACT, Promoção da Saúde, aquela organização que a gente ama, que eu sempre cito aqui, que faz um serviço maravilhoso pelo país, encomendou um estudo aí do Datafolha. E o objetivo dele foi saber se o povo brasileiro é a favor de aumentar impostos para produtos nocivos à saúde. E olha, 94% do Brasil disse que sim. Olha que sonho. E 73%, olha só, gente, Brasil comunista.
Comunista do diabo!
Ainda é a favor de destinar esses recursos arrecadados pro SUS. Porque sim, também é bom deixar claro isso aqui. E ó, isso não consta no texto da reforma tributária que foi aprovado na Câmara dos Deputados, tá? Temos ainda um buraco aí sobre onde e para onde queriam esses recursos dos impostos seletivos. O levantamento ouviu 2.005 pessoas a partir de 16 anos em todo o país entre os dias 10 e 14 de julho, mês passado, né? A margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. E agora vamos olhar os números por produtos, tá? 79% dos brasileiros votaram a favor de ter imposto a mais para o cigarro e outros derivados do tabaco. Para bebidas alcoólicas, 71% das pessoas. Para agrotóxicos, paz, Venene, 64% dos brasileiros querem mais impostos para agrotóxicos. Eu tô assim, incrédula, eu achei muito bom. Para embalagens plásticas e sacolas, 55% querem imposto a mais. Bebidas açucaradas, 47%. Alimentos ultraprocessados, 46%. Sobre isso, eu acho que assim, o termo ultraprocessado, né, que há entre nós, não é algo que está na boca das pessoas ainda, né? Ele é novo, não é de domínio público. Então também tem muita gente que ainda vê benefícios, né, nos ultraprocessados, especialmente esses com adição de vitaminas, aqueles que são a maior roubada da década. E eles sempre confundem as pessoas, né? Que ódio. Fora, claro, os terraplanistas da nutrição que estão no Instagram e no TikTok pregando as mais maiores bobagens possíveis, né? Que tiram da própria orelha. Como, por exemplo, que a Coca Zero é mais saudável que o suco de uva integral porque tem menos calorias. Aliás, gente, nessa semana alguém me mandou aí uma Nutri, um vídeo, acho que era um Reels do Instagram de uma Nutri fofinha, dizendo que aquele cereal matinal de Nescau é uma opção mais saudável e melhor que uma aveia em flocos pura, porque seria mais completo, tem mais nutrientes. Sabe?
Tá de sacanagem, tá que tá. Tá de sacanagem, tá que tá. Tá de sacanagem, tá que tá, que tá, que tá, 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 tá.
E aqui, isso aqui merece um parênteses bem rapidinho, né? Vamos parar de dar palco pra essa gente, gente? Eu sei que é desesperador, que a gente quer compartilhar, quer divulgar, quer fazer react criticando, mas é exatamente isso que eles querem. Porque por mais que tenha, claro, um vendaval de críticas, e tem muita gente sensata que vai lá criticar, claro, né? O conteúdo assim chega em mais gente. E aí é mais gente para interagir com eles, acreditar nas bobagens, comprar o tal do curso, a imersão, um suplemento, qualquer coisa que esse povo vende.
Vocês poderiam, por favor, parar de dar palco pra maluco?
Infelizmente, é assim que funciona. Se você não frequenta a casa do Caetano Veloso, só tem dois jeitos de ganhar fama nas redes sociais. O primeiro, que é o mais difícil, é ser muito competente, né, no conteúdo que você produz e comunicar ele de um jeitinho mais original, assim, diferentão, né? Ou o mais fácil é apelar de todos os jeitos para causar, usando crianças, chorando, com ideias anti-ciência, reacionárias, falaciosas e absurdas, né? Mas vamos voltar aqui para encerrar o bloco, para nossa pesquisa maravilhosa. Eu achei muito interessante que o percentual das pessoas que consideram o álcool prejudicial à saúde é maior entre a classe D e a classe E, e aqueles com escolaridade mais baixa. Porque o álcool, ele é muito cruel, né? A gente sabe que ele costuma fazer muito mais estrago, em geral, nas classes menos abastadas, né? Agora, um ponto legal. O Datafolha mostrou que 89% das pessoas defendem uma cesta básica só de alimentos saudáveis, sem margarina e afins, mas com frutas, legumes, arroz e feijão. E outra coisa ótima, a venda de ultraprocessados em cantinas de escolas foi rejeitada por 73% do Brasil, né, dos que foram entrevistados pela pesquisa, claro, e também 79% foram contra a publicidade desses produtos voltadas para crianças, que é proibida, hein? Já sabemos aqui. Eu não aguento mais falar desse assunto aqui, gente, pelo amor de Deus. E agora não mais sobre aumentar impostos, mas sobre dar incentivos fiscais, né? A maior parte dos entrevistados também não quer incentivos fiscais para produtos nocivos à saúde e ao meio ambiente. 57% das pessoas falaram não para esse tipo de coisa, tá? Gente, assim, em suma, né? É uma amostra, não é o censo do IBGE. É um recortezinho. Mas mesmo assim, eu achei que é uma surpresa muito positiva para a gente aumentar a pressão no Congresso, né, e no Ministério da Fazenda, para a gente poder aprovar a tributação extra para ultraprocessados e amigos. E assim, mesmo com todos os investimentos pesados do agro que a gente conhece, a novela da soja das oito, o sertanejo, a bancada ruralista, mais da metade da população brasileira é a favor de aumentar impostos para agrotóxicos. Isso aqui, olha, é de festejar, hein? E também achei assim, não achei pouco, tá? 46% querer imposto para ultraprocessados, tendo em vista que são produtos totalmente, enfim, inseridos na nossa vida, né? Na rotina, na cultura, e também geram memória afetiva nas pessoas. Acho que só faltou o estudo perguntar para as pessoas quem dos entrevistados também ouviu o Jornal do Veneno, né? Porque pelos resultados, eu acho que aí, ó, uma boa amostra houve. Olha eu aqui me iludindo, hein? Fechamos. Gente, a cúpula da Amazônia foi um dos assuntos do episódio passado, lembra? Espero que você tenha ouvido aí, por favor, se não, corre lá e ouve. E a participação de dois países africanos, que tem o Congo no nome, e a Indonésia no evento, ficou martelando na minha cabeça a semana toda, sabe? Até comentei com o Eduardo, nosso roteirista, sobre isso. E a gente sabe que, assim, que esses três países que abrigam outras florestas tropicais também são muito importantes para a gente poder combater o aquecimento global, né? Preservar essas florestas além da Amazônia. É assim, é inquestionável pra gente continuar mantendo a vida na Terra. Não só a nossa vida, né? E a gente não sabe de nada da Indonésia e dos Congos. Eu não sabia nada. O que eu tenho de conhecimento prévio apenas é que o óleo de palma presente na Nutella vem de florestas da Indonésia e causa um estrago gigante, né? Estão aí dizimando orangotangos. E que os desgraçados europeus não param de sugar os países africanos, como os dois Congos, por conta de minérios, especialmente ouro, o que insere esses países em crises estratosféricas infinitas. Então eu falei o seguinte para o Eduardo: Du, vamos fazer um bloco desse episódio aqui, como se fosse uma continuação da cúpula da Amazônia. Vamos buscar coincidências e diferenças da nossa florestona, aqui a Amazônia, com as deles. Mas confesso que a gente já começou a pesquisa enviesada, né? Desconfiando que os algozes e os desafios fossem um pouco parecidos. E são, né, gente? A gente começa, então, pela floresta do Congo. Ela é a mesma floresta, mas abrange dois países que têm o Congo no nome, né? O Congo em comum. Um é a República do Congo, que foi colônia da França. Durante a Guerra Fria, se aliou à União Soviética e é bem pequenininha, bem menor que o outro Congo. Já a República Democrática do Congo, ainda é chamado por muita gente de Congo Belga, porque a Bélgica colonizou o Congo, esse país, e ele se aliou aos Estados Unidos na Guerra Fria e ele abriga a maior parte dessa florestona, a Floresta do Congo, que também chamam de Bacia do Congo. Essa floresta africana é a segunda maior tropical do mundo. Ela ocupa uma área que dá mais ou menos o tamanho do México. É muito grande, né? Só que a nossa aqui é muito maior, é quase o triplo. Quer dizer, é um pouco mais que o triplo do tamanho da Floresta do Congo. Mas a floresta africana tropical não se espalha apenas para os dois Congos, também por outros países como Gabão, Guiné Equatorial, Camarões e a República Centro-Africana. Ela sustenta apenas 60 milhões de pessoas, abriga uma em cada 5 espécies conhecidas no mundo, incluindo cerca de 10 mil espécies de plantas, e regula o clima e os padrões de chuva do mundo do mesmo jeitinho que a nossa Amazônia, né? O que difere é que, assim, a floresta do Congo ela é de árvores de porte mais alto que as nossas. E é a casa dos animais gigantes, né, como elefantes, zebras, girafas e gorilas. Ela tem 8 parques e reservas considerados patrimônio mundial pela Unesco. A má notícia, elas iam começar em algum momento, e a culpa não é minha. Eu não posso fazer milagre, gente. A má notícia é que a maior parte das reservas está com alerta de em perigo, que é uma espécie de selo, uma coisa de um símbolo, assim, né? Para testar que temos ali um patrimônio sofrendo com a ação humana, com a falta de ação do poder público e também com efeitos causados pela própria natureza, muitas vezes, né? Estudos apontam que, caso continue como está o desmatamento na floresta do Congo, 30% dela deve desaparecer até 2050. Parece pouco, pensando em 100% de floresta, mas, gente, para o mundo, né, com mudança climática, é muita coisa. Aí a gente não conseguiu confirmar, eu e o Eduardo, se esse seria já um ponto de não retorno, né? Na República Democrática do Congo, as grandes causas da destruição da floresta são parecidas com as nossas, mas não tanto. Agricultura associada a queimadas, extração de madeira, mineração, e essa me surpreendeu, produção de carvão vegetal. E a razão disso, gente, é a pior possível. A maior parte dos congoleses depende de lenha e carvão para cozinhar. Até o carvão é a principal fonte de energia para o Congo belga. E a gente sabe, né? Se a maior parte das pessoas cozinha com carvão e lenha, a gente já sabe o quanto que a pobreza assola esse país. E a colonização não terminou nos países africanos, especialmente nos dois Congos, né? Os europeus continuam surrupiando as florestas e os países até hoje. Instalar, né, o caos e manter esse caos político e econômico nos Congos é muito interessante para os europeus, porque assim é mais fácil explorar os minérios na região, especialmente o ouro, né, gente? Não tem uma ditadura no continente africano, em qualquer lugar do mundo, que não tenha apoio estrangeiro. Apoio sempre em troca de alguma coisa, né? Só entre 2001 e 2018, o Congo perdeu quase 2 Irlandas em áreas de floresta. O Congo que a Bélgica colonizou, tá? E esses números não param, né? Além do que eu citei aqui, também temos projetinhos de explorar petróleo por lá. Sim, tem até um empresário português envolvido na Lava Jato por trás dessa história. O senhor Idalécio de Oliveira, acusado de pagar propina para Eduardo Cunha e tudo. Em 2016 isso, olha.
Eduardo Cunha, você é um gangster.
E assim, gente, de acordo com cientistas da Universidade de Leeds, na Inglaterra, a floresta do Congo detém o que vale a 3 anos de emissões mundiais de CO2. E uma vez que ela deixe de existir, esses estoques de CO2 podem ir para a atmosfera e fazer o quê? Aumentar muito. Muito o aquecimento do planeta. Eu também achei uma reportagem no El País, aliás, saudades, né, porque já não tem mais no Brasil, o El País Brasil, que falava que existem pouquíssimos estudos mais aprofundados sobre a floresta tropical do Congo. Isso por falta de gente lá estudando, né, de fato. Se a gente for comparar, né, a floresta do Congo com a de Bornéu na Indonésia e com a nossa Amazônia, ela é muito menos estudada, infelizmente. E uma coisa agora, né, um ponto muito triste para o continente que foi o berço, né, da civilização humana. As consequências da mudança climática, das mudanças climáticas, vão ser maiores e mais rápidas no continente africano, comparando com a América do Sul, por exemplo, tá? Em especial na região norte da África, por conta do Saara, que é o deserto mais quente do mundo e que está se expandindo bastante com o aquecimento global. Os relatórios recentes do IPCC da ONU apontam assim, gente, um cenário catastrófico de desertificação no continente africano. As geleiras do Monte Quênia, por exemplo, também devem derreter totalmente até 2030. Gente, daqui a 7 anos. É muito pouco tempo. Ao mesmo tempo, aquecendo, né, o planeta, a temperatura do mar vai subir, o que vai prejudicar os corais e afetar o trabalho de gente que vive da pesca na África, que são 12,3 milhões de pessoas. Fora também a agricultura, né, que deve ter um impacto bizarro e várias espécies de plantas comestíveis devem desaparecer com a falta de chuva. Diante disso tudo, a floresta do Congo fica ainda mais importante para manter o mínimo de estabilidade no regime de chuvas em toda a África. Quanto mais ela é devastada, mais rápido é a desertificação do Saara. Porque assim, a gente estuda no colégio, né, tudo separado. Ai, os biomas, os continentes, as florestas, né, cada um pedacinho. Aí tem as fronteiras ali, acaba. Mas não existe isso na compreensão total do meio ambiente. É tudo conectado, né? O que acontece no Quênia impacta a Austrália, impacta o Equador, sabe? É tudo muito conectado. Agora vamos pegar o nosso aviãozinho imaginário em direção à Ásia para falar da Indonésia, a floresta de Bornéu, que ocupa uma ilha que fica na área de 3 países, Indonésia, Malásia e Brunei, mas a maior parte fica na Indonésia. E essa ilha corresponde a 1% do território do planeta e concentra 6% da diversidade, da biodiversidade mundial. É a terra do orangotango. E assim, é de uma beleza, de uma riqueza, é surreal, né? Nos últimos 10 anos foram descobertas 361 novas espécies de seres vivos nessa floresta asiática. Sobre este ponto, vamos ouvir no comentário do nosso roteirista Eduardo Wolff.
E ainda sobre a ilha de Bornéu, essas 361 espécies que foram descobertas, né, e descritas ao longo de 10 anos, elas representam praticamente uma nova espécie a cada 3 meses, numa área que é um pouco maior que o dobro da área da Alemanha. Então, realmente é uma região do planeta que foi privilegiada, né, com essa biodiversidade tão rica. E dessas 361 novas espécies, foram descobertos 260 tipos novos de inseto, 50 tipos de planta, 30 tipos de peixe de água doce, 7 tipos de rã, 6 tipos de lagarto, 5 tipos de caranguejo, 2 novas espécies de cobra e uma nova espécie de sapo, né? O relatório, ele ainda aponta que ainda tem muito, né, para ser descoberto, tem muito ainda para ser estudado sobre as plantas e os bichos dessa ilha. Então, para que isso aconteça, a nossa floresta aí de Bornéu precisa continuar de pé.
E Bornéu é uma floresta tropical das mais antigas do planeta, algo em torno de 140 milhões de anos. Ela é 2 vezes mais antiga que a Amazônia. Alguns levantamentos apontam que a gente tem só metade dela mantida originalmente como era no passado. Dessa parte já perdida, 34% foi por conta de madeira e 39%, a maior parte, adivinha, Venener? A produção de óleo de palma. Juntas, Malásia e Indonésia produzem o grosso do óleo de palma do mundo inteiro, 87%. Já o Brasil é o 10º produtor do mundo e olha que coincidência, gente, também faz isso na floresta tropical, né? A Amazônia. Já tivemos episódios sobre isso aqui, sobre a falácia da produção de óleo de palma sustentável na Amazônia. É o episódio 24. Corre lá para ouvir de novo, porque é um episódio muito importante. E assim, entre 2000 e 2018, cerca de 40% da floresta de Bornéu foi convertida em monocultura de óleo de palma. É muita coisa, né? E assim, por que o óleo de palma, né? Porque ele é interessante. Porque ele é um óleo que está em basicamente tudo. Metade do supermercado é óleo de palma, gente. Está em tudo, é em hidratante, em sabonete, em comida, em item de limpeza. Nos alimentos, ele está muito em chocolate, margarina, por exemplo, batatinha palha. Por quê? Ele é muito barato de produzir, é um óleo muito estável para manipular e ele é muito neutro, né, em sabor, em cheiro. Agora, também tem um outro lado, né? Essa produção do óleo de palma na Indonésia, na ilha de Bornéu, também é responsável por tirar as pessoas da pobreza, infelizmente. Por quê? Porque gera emprego, né? Empregos em condições bastante questionáveis, mas que é uma renda importante para muita gente. E aqui reside o mesmo desafio do Brasil e dos dois Congos, que é como frear o desmatamento produzindo renda para as pessoas, né? Gerando emprego para as pessoas, mantendo, né, os povos originários vivos e respeitados, mas sem deixar ninguém morrer de fome. É muito complicado. A gente tem aí um baita desafio complexo pela frente. E assim como na Amazônia, a floresta de Bornéu também abriga muitos povos originários que são afetados pelo desmatamento desenfreado e graças a eles que ainda estão lá, que existem regiões intocadas de floresta. Outro ponto muito interessante que eu encontrei aqui na internet, eu e o Eduardo, é que essa floresta asiática tem um potencial para medicina gigante, gente. Em Bornéu, por exemplo, foi encontrado uma substância no látex de uma árvore que é capaz de combater o HIV e a bactéria que causa tuberculose. Temos aí cientistas estudando isso e tem muito potencial de boas descobertas pela frente. E com a floresta abaixo, virando óleo de palma, né? Todo esse potencial se perde junto. E isso vale para o mundo inteiro, para todos os biomas, né, vegetações que a gente tem pelo mundo ainda vivos, que regulam as chuvas, que seguram o céu, como diria o nosso querido Davi Kopenawa, né? Tanto a Amazônia como Congo e Bornéu têm um potencial científico para descobrir e são muito importantes por trilhões de razões, né? Agora, para elas ficarem de pé, precisamos que Estados Unidos e europeus parem de ser hipócritas, né? Gente hipócrita! E também ajudem a regenerar o que eles destroem. Gente estúpida! Eu torço muito para que Brasil, Indonésia e os dois Congos, o Congo grandão e o Congo pequenininho, se encontrem mais, dialoguem mais em outros eventos e tracem estratégias comuns de como preservar, proteger e regenerar essas florestas. Eu acho crucial lembrar desse ponto também, né? Não basta frear o desmatamento, é claro que é muito importante, mas chegamos num ponto já que tem que regenerar também a floresta, né? Tem que recuperar o que foi destruído.
Manter em pé o que resta não basta, que alguém virá derrubar o que resta. O jeito é convencer quem devasta a respeitar a floresta. Manter em pé o que resta não basta, já quase todo ouro verde se foi. Agora é hora de ser refloresta, que o coração não destrói. Que o coração não destrói.
Respeitar a floresta.
Respeitar a floresta.
Levantar a floresta.
Que o coração não destrói. Plantar a floresta,
coração não destrói,
que o coração não destrói.
Temos um episódio, Venene. É isto. Fechamos. Mais uma vez, não cumpri o combinado. Terminei o episódio com menos, com mais de 30 minutos, contra a minha vontade, eu faço trilhões de parênteses, né? Aí depois reclamo de mim mesma. Olha, não é fácil. E já que falamos de Congo, dos dois Congos, não posso esquecer de indicar um restaurante para você que mora aí em São Paulo ou vai passar por São Paulo em algum momento, alguma vez na vida. Ali pertinho do metrô Sumaré tem o Congolinária, restaurante familiar e tradicional de comida congolesa, sem nada de origem animal, e quem toca é o chefe Pichou Luambo e a sua família. Eles são super queridos, atenciosos e cozinham muito bem. O Congolinária faz assim, o tipo de comida que eu amo, sabe? Sem frescura, com ingredientes simples, mas bem temperado, tudo no ponto. Gente, é bizarro porque, assim, os ingredientes são os mesmos que a gente tem no Brasil, né? Feijão, arroz, coco, couve, milho, mandioca. Mas o preparo, as combinações e os temperos juntos são diferentes, tá? Eu amo a couve com molho de tomate e manteiga de amendoim. Amo o arroz de coco. Sempre quero fazer arroz de coco em casa, tento, é um desastre. Nunca fica tão bom quanto o do Culinária. E tem lá um prato novo no cardápio que eu vi esses dias, quando eu fui na pandemia, antes da pandemia não tinha ainda, que é o Mama Anazema, acho que é assim que fala, meu Deus. Anazema, acho que sim. Que é um pastelzinho recheado com banana da terra e pasta de amendoim e acompanha um creme gelado de hibisco. Gostou, Venene? E você aí pensando em creme brulee, em cookie, pelo amor de Deus. Não me vergonha. Vamos abrir essa mente colonial aí, hein? Ai, tô bem doida. A direção e a voz desse podcast são meus, Juliana Gomes. O roteiro é meu e do Eduardo Wolff. A edição é do meu cônjuge, Lúcio Carlos, que vai correr a maratona, né? Esse domingo, o doidão. Vamos torcer pra que ele fique bem, gente. Porque, olha, puxado maratona, hein? A vinheta é do Gu Siqueira e a arte do Vitor Uemura. Um beijo, bom final de semana, apoia a gente no Catarse ou via Orelo. E se ouvir no Spotify, não esquece de comentar o episódio, beleza? Até semana que vem. E como a gente abriu, né, o episódio de hoje falando de Bahia, vamos encerrar com a Bahia também, mas dessa vez com a parte, né, boa da Bahia. E o problema é escolher alguém da Bahia para cantar, né? Porque, nossa, que estado é esse, gente? Tem a velha guarda, que é praticamente a realeza da música mundial. E também tem a nova guarda, que é maravilhosa. Aí, sofrendo aqui, a gente escolheu uma música da Larissa Luz, da nova guarda da Bahia, maravilhosa. Que tem uma voz, que tem um timbre que parece muito com a Elza Soares, né? Impressionante. Gosto muito da Larissa. E ela tem uma música chamada Descolonizada, que cabe muito bem com o episódio de hoje. Então vamos ouvir Larissa Luz.
Thank you. jogue num precipício de emoções. Garanto